Isso mesmo. Olá a todos, muito, muito prazer estar aqui com vocês. O nosso sistema cooperativismo do Brasil, né? Ele mostra ao mundo o que dá para fazer bem, dá para fazer melhor. E a nós lá em Santa Catarina, eu vejo que as nossas cidades são pequenas, a maioria delas onde nasceu o cooperativismo, por uma necessidade, como vocês já sabem, né? E isso fez muita diferença no passado. Nós temos cooperativas de eletrificação que só nasceram por força de algumas pessoas que organizaram. A nossa cooperja também nasceu de uma necessidade de armazenagem do arroz. E sim, eu vejo que onde tem uma cooperativa, o povo se junta mais, ele conversa mais. Quando dá uma crise, a cidade ou a comunidade, ela se retorna a vencer mais fácil, né? A solucionar as dificuldades mais rapidamente. Então, por isso eu vejo que a cooperação, a organização da sociedade, seja no associativismo, cooperativismo, sindicalismo, já é uma organização. A sociedade precisa se organizar. Sozinhos a gente fica muito frágil, e por isso eu assumo, a gente já tem mais de 30 anos, 36 anos no sistema cooperativo de Santa Catarina, e eu vejo que a solução para o Brasil seria o cooperativismo e não capitalismo e nem comunismo. Então é o nosso, nós estamos ensinando ao Brasil aí, ao mundo, como se organiza uma sociedade.
Para nossa audiência aqui, um raio-x do cooperativismo catarinense. Quantas cooperativas e quais são os segmentos mais representativos?
Hoje nós estamos com 240 cooperativas. Os créditos representam o maior volume de sócios, de associados e cooperados, mas o agro representa o maior volume de faturamento, de colaboradores. Mas temos aí também um cooperativismo de infraestrutura bastante importante, da saúde e também do consumo. Eu acho que Santa Catarina faturou ano passado 105 bilhões de reais o sistema cooperativo. Temos mais de quase 110 mil carteiras assinadas no sistema cooperativo catarinense. Estamos trabalhando para chegar, ajudar a OCB chegar a 1 trilhão de prosperidade aí em 2027.
Muito bem, o senhor assumiu 2024 e o senhor disse, inclusive, em uma entrevista para todos nós aqui da revista Coamo em julho de 2025, que o senhor assumia com o desafio de colocar o cooperativismo catarinense como protagonista e aumentar a representatividade no sistema. O senhor está conseguindo isso?
Estamos conseguindo, que bom. Que a gente tem estado mais próximo das nossas cooperativas, e isso tem dado maior visibilidade ao sistema cooperativo catarinense. A gente está investindo bastante na comunicação, uma comunicação que a gente vem falando, você bem entende que tem que ser mais assertiva, tem que ser mais direta, então a gente tem dado essa ênfase, tem colocado mais profissionais para nos ajudar, tanto na visita às cooperativas quanto no trabalho internamente na base, né? Porque o sistema, todos os sistemas dos estados são organizações que representam as outras cooperativas, e isso nós temos que fazer. Mas para fazer isso nós temos que ouvir as cooperativas, os presidentes das cooperativas, os associados, que são os donos da OCE, né? Então acho que esse trabalho que nós estamos buscando, capacitando, fazendo cursos, bons cursos aí, bons eventos no social, na contabilidade, no jurídico, na área agrícola. Nós fizemos agora aí com os profissionais dos técnicos, dos agrônomos, dos veterinários, 2 dias em Chapecó, imersão em trabalho, imersão em como melhorar ainda mais o atendimento, a orientação aos nossos associados. Mas também temos feito para contadores de todos os ramos, dos 7 ramos, né? Que nós temos ainda 7 ramos de todos os estados, o seguro ainda não teve nenhuma cooperativa. Mas esse trabalho de ser o protagonismo, eu acho que é o nosso desafio maior aí, de estar mostrando a sociedade o que o cooperativismo pode fazer, e ainda tem condições de ajudar muitas as comunidades, porque é lá que as coisas acontecem. Não é por nada que a ONU colocou aí o Ano Internacional das Cooperativas em 2025, e esse ano é o Ano Internacional das Mulheres Agricultoras, né? Então, acho que a ONU está dando uma empurrada, uma bela motivada aí na gente para trabalhar ainda mais pelos nossos associados.
Muito bem, o senhor, dentro do seu plano de metas, o senhor estipulou a importância das visitas institucionais. E o senhor nos dá o privilégio de estar na Coamo fazendo essa visita. Qual foi o objetivo da visita e o senhor sai aqui da Coamo com qual sentimento? Que olhar o senhor teve aqui dentro do que o senhor viu? O senhor esteve com o doutor Haroldo, presidente do conselho de administração, com Ayrton Galinari, presidente executivo da Coamo, com o Ciro Goldoni, presidente executivo da Crédito Coamo.
Então, o cooperativismo do Paraná sempre foi visto, eu sempre tive essa ideia de o cooperativismo do Paraná é muito para ser uma nosso exemplo, né? Nós precisamos buscar o mesmo cooperativismo, um cooperativismo forte, um cooperativismo bem administrado. A gente veio visitar parte de gestão, governança, a forma nova que está se mostrando aí de governança. A gente quer conhecer mais sobre isso, a gente quer levar para Santa Catarina, se isso assim for do agrado dos outros presidentes, mas para a gente colocar isso a todos os presidentes, eu também preciso conhecer e defender a ideia. Assim a gente tem mais condições de convencer outros presidentes a estarem com essa ideia, a colocarem essa ideia em prática lá em Santa Catarina. Então o nosso objetivo era esse, de vir conhecer a gestão dual aí, a gestão conselho eletivo do conselho de administração e conselho executivo que faz as coisas acontecer dentro do sistema cooperativo.
E o que o senhor está levando?
A gente está levando muito conhecimento, conhecimento bom. Já trouxe mais pessoas aqui para nós depois ir discutindo e conversando, trocando essa experiência que a gente teve aqui nesse dia, porque acho que a gente sozinho é pouco, mas se 3, 4, 10, 20 cabeças pensantes, a gente resolve as coisas mais fácil, mais rapidamente, né? Então a gente veio buscar informação, veio buscar conhecimento. E saímos aqui muito rico com isso, muito agradável a nossa conversa. Tivemos uma surpresa agradável aí de nós ser atendido pelo doutor Haroldo, pelo Ayrton e também pelo Alcir, né? Acho que isso mostrou aí que vocês são uma cooperativa enorme, a maior da América Latina, mas também ao mesmo tempo são simples para atender uma cooperativa que vem lá de Santa Catarina e quer conhecer, quer crescer e não tem outra forma de crescer se olhar para os que maiores, né? Então a gente quer buscar esse entendimento e buscar esse mesmo caminho, essa mesma trajetória aí que a Coamo fez na vida.
Você conferiu uma parte da entrevista aqui no rádio, mas pode ouvir o bate-papo completo no canal da Coamo no YouTube, /Coamo Cooperativa. Basta acessar a playlist do Momento Coamo. E se você quiser ouvir novamente na íntegra o programa que está sendo veiculado na manhã de hoje, é só acessar coamo.com.br e clicar na página do informativo Coamo. Ou ouvir pela sua plataforma de áudio preferida.
No informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
E chegou a hora de conferir a cotação do mercado agrícola com os preços praticados na manhã de ontem pela Coamo, com base em Campo Mourão. A saca de soja ficou cotada a R$123. O milho, R$53. O trigo, R$70. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência e desejo a todos um excelente dia e um ótimo trabalho. Amanhã voltamos com o resumo da semana. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.
Linha Alimentícia Coamo ofereceu Informativo Coamo. YD 430, 96,5 MHz. Rádio Vale Verde FM, Jesuítas e Assis Chateaubriand, Paraná. Vale Verde,
96,5. Essa rádio é sua. Vale Verde.
Direto. direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Começa agora, Em Cima do Fato, a informação com credibilidade.
Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio Vale Verde FM, bom dia. 7:01. Bom dia para você que a partir de agora também nos acompanha através da Coirmã Rádio Pioneira FM. Estamos chegando com o programa Em Cima do Fato, edição desta sexta-feira, iniciando mais um final de semana. Hoje é dia 24 de julho de 2026.
As manchetes do Em Cima do Fato.
Durante o programa de hoje, você vai acompanhar as informações do relatório apresentado pelo CENIPA em relação ao voo que matou 62 pessoas, que saiu de Cascavel e tinha como destino Guarulhos, na Grande São Paulo. Também daqui a pouco as informações da região de Goiôerê com Paulo Marcos.
Preso homem condenado por abusar de enteada adolescente em Cruzeiro do Oeste. Motorista de ambulância e paciente morrem em acidente na saída de Pitanga, região de Campo Mourão. E jovem agredido na cabeça em Moreira Salles foge de hospital antes de cirurgia em Campo Mourão. Em instantes, os detalhes.
Mais um acidente trágico em nossa região. Mulher morreu após bater contra uma carreta no município de Corbélia. Direto de Toledo, destaque com Edio Rossetto.
Polícia Militar prendeu o homem flagrante por furto de bicicleta em residência na Vila Pioneiro.
Teve idoso que morreu atropelado na PR-495, também aqui na região oeste do Paraná. E direto de Palotina, destaque com Eduardo J. Val.
Policiais militares de Palotina participaram de instrução sobre técnicas de imobilização policial. Dentro de instantes, os detalhes.
Na fronteira, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
A obra da restauração da ponte Ayrton Senna terá mudanças importantes a partir de segunda-feira. Homem acusado de feminicídio em 2025 vai a júri hoje na cidade de Guaíra.
Direto de Assis Chateaubriand, destaques com Ademir Ribeiro.
Mercadorias sem nota fiscal de origem são apreendidas durante a operação da Polícia Militar entre os municípios de Jesuítas e Assis Chateaubriand. Acidente entre uma motocicleta Honda Biz e um Fusca deixou uma pessoa com ferimentos no perímetro urbano de Assis. E ainda, a Polícia Civil prende casal por tráfico de drogas em Formosa do Oeste. Detalhes daqui a pouco.
Esporte. Corinthians vence, fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a nova rodada já tem início neste final de semana. Os jogos que vão movimentar o Brasileirão, você confere a partir do nosso momento esportivo.
Previsão do tempo e a temperatura. Oferecimento Sicredi.
Nesta sexta-feira teremos mais um dia com presença de muitas nuvens aqui no Paraná. Ingresso de calor e umidade desde o norte do Brasil segue expressivo em baixos, médios níveis da atmosfera, situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade sobre a maior parte do estado. Eventos chuvosos ocorrem com maior frequência ao longo do dia aqui na região oeste e noroeste e também no norte do estado, não se descartando algumas tempestades. Nas demais regiões paranaenses, há uma condição mais elevada de chuvas com para os períodos da tarde e noite. Temperaturas novamente não variam muito ao longo do dia, ficam amenas e não devem subir tanto. Nesse momento, em Assis Chateaubriand, que é de onde falamos, nos estúdios do programa Em Cima do Fato, a temperatura com o tempo nublado é de 17 graus.
Aqui é Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo, emitido pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicred.com.br.
Confira conosco, 7:06. E a partir de agora, você ouvinte fica muito bem informado com o programa jornalístico de maior audiência no interior do estado do Paraná. Estamos chegando com o Em Cima do Fato, que traz as principais notícias para esta sexta-feira. Os fatos que movimentaram as últimas horas no setor policial, também no trânsito, com os repórteres que estão por toda a nossa região, além de nos ouvir pelo rádio na sintonia 96,5. Você também pode estar nos acompanhando durante todo o dia pelo portal Vale Verde, pelo aplicativo Vale Verde, as plataformas digitais que levam o nosso som para todo o Paraná, para o Brasil e para o mundo. A Coirmã Rádio Pioneira FM também transmite o programa na sintonia 98,9. Direção geral da professora Helena Miura da Costa. Responsabilidade técnica do engenheiro Alex Gonçalves. Na apresentação, vou eu, William Borges.
Está no ar, Em Cima do Fato.
E vamos começar o nosso giro de repórteres pela cidade de Toledo. Informações com Edio Rosseto.
Muito bom dia, amigos. Estamos chegando com as informações da área de segurança pública em Toledo. Em patrulhamento ontem, uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento pela rua Mário Fontana, na Grande Vila Pioneiro, quando suspeitaram o indivíduo saindo com uma bicicleta do interior de uma residência. Ao ser abordado, ele disse que estava na casa de um amigo, mas os policiais não acreditaram muito na história dele e foram verificar aí na residência e acabaram identificando que ele teria, na verdade, invadido o pátio da residência e praticado o furto da bicicleta, o qual ele estava, num primeiro momento, empurrando-a, né? Estava caminhando com a bicicleta. Ele foi encaminhado para a 20ª STP, feito flagrante delito por furto qualificado, ficando então à disposição da justiça. Toledo tranquilo na data de ontem. De Toledo, desejando um ótimo final de semana a todos, repórter Edio Rosseto.
Obrigado, Edio. Tranquilidade, então, conforme o relatório da Polícia Militar nessas últimas horas na cidade de Toledo, mas tivemos um fato que repercute também entre Toledo e Palotina, repercutiu nessas últimas horas, onde um homem de 52 anos escapou sem ferimentos. Foi um grande susto, na verdade. Escapou sem ferimentos após o carro que dirigia sair da pista e despencar por um barranco na PR-182. No trecho, então, entre Toledo e Palotina. Foi no início da noite da quarta-feira. A informação chegou pra gente ontem ao longo do dia. O acidente aconteceu no trecho conhecido como Cavalo Morto. Segundo o motorista, morador do município de Francisco Alves, ele seguia no sentido Toledo a Palotina quando o Toyota Corolla que ele conduzia aquaplanou em uma curva por causa da chuva intensa que caía naquele momento. Sem conseguir controlar a direção, o veículo saiu da rodovia, atravessou uma área de vegetação e caiu em um barranco de aproximadamente 15 metros. O automóvel parou dentro de um buraco e ficou completamente destruído com o impacto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e atenderam a ocorrência com uma ambulância e também um caminhão autobomba. Apesar da gravidade do acidente, o motorista não sofreu ferimentos e recusou encaminhamento para uma unidade de saúde. Devido ao difícil acesso ao local onde o Corolla ficou, a retirada do veículo, né, teve que ser aí com auxílio de um caminhão guincho de grande porte. Tá, esse acidente entre Toledo e Palotina, onde o morador de Francisco Alves, então, acabou perdendo o controle, o veículo aquaplanou durante muita chuva, saiu da pista e caiu, despencou num barranco de 15 metros na PR-182. Um grande susto para esse morador do município de Francisco Alves. Lembra-se daquele acidente aéreo que ganhou repercussão nacional? De um voo que saiu de Cascavel com destino ao estado de São Paulo? Pois é, foram quase 2 anos. E após essa queda trágica, o voo da companhia Voipaz, que matou 62 pessoas em Vinhedo, São Paulo, teve o relatório divulgado ontem na capital federal, em Brasília, onde o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, disse ter concluído que o acidente não foi provocado por uma única falha, mas por uma sucessão de fatores que comprometeram progressivamente a segurança da operação aérea. O relatório final da investigação apresentado nesta quinta-feira no final da tarde aponta que a aeronave decolou de Cascavel com o sistema de degelo apresentando falha e durante o voo encontrou condições severas de formação de gelo. O acúmulo de gelo reduziu a velocidade da aeronave, provocou perda de sustentação e levou à queda do avião. Ao longo de 266 páginas do relatório, o CENIPA identificou 19 fatores contribuintes para o acidente. Desses, 15 tiveram influência direta na ocorrência e 4 foram classificados como indeterminados. A investigação apontou fatores técnicos, operacionais, organizacionais também e regulatórios que combinados permitiram a degradação das condições de segurança da aeronave. Durante a apresentação do relatório, os investigadores destacaram que a análise de 1.206 voos realizados pela mesma aeronave revelou um padrão de falhas recorrentes. O estudo identificou aproximações não estabilizadas, procedimentos obrigatórios que deixaram de ser feitos, problemas na manutenção e uma cultura organizacional de aceitação de desvios operacionais. Segundo o CENIPA, havia uma cultura de não reportar panes para que as aeronaves pudessem voar, além de fragilidades na supervisão da manutenção, no controle técnico das aeronaves e na gestão de segurança operacional. Apesar das conclusões, o CENIPA reforçou que o relatório tem caráter exclusivamente preventivo e não atribui responsabilidade criminal ou civil. O objetivo é identificar os fatores que contribuíram para a tragédia e recomendar mudanças capazes de evitar novos acidentes aéreos como esse que chocou todo o país. Durante a apresentação do relatório, o tenente-coronel Paulo Mendes Frois, ele que é investigador responsável pelo caso, destacou que, antes mesmo do voo que partiu de Cascavel, a aeronave já acumulava 10 itens com falhas registradas, entre eles problemas no limpador de para-brisa. Ao comentar a atuação da tripulação, aqueles responsáveis pelo voo naquele momento, ele afirmou que caso o procedimento previsto para recuperação da velocidade tivesse sido executado conforme os manuais, a aeronave poderia ter permanecido em voo, mesmo diante das condições severas de formação de gelo. Segundo ele, a investigação identificou uma cultura de organização que se repetia entre diferentes tripulações. Outro ponto enfatizado durante a entrevista coletiva foi a chamada normalização do desvio. O coronel aviador Rafael Vargas Vilar, chefe da divisão do CENIPA, explicou que o conceito ocorre quando pequenos erros e descumprimentos de procedimentos passam a ser aceitos ao longo do tempo, sem consequências imediatas, tornando-se então parte da rotina operacional. Já o chefe do CENIPA, que é o brigadeiro Alexandre Avelar Leal, ressaltou que todos os 19 fatores identificados tiveram relevância para a ocorrência e reforçou que o objetivo da investigação não é apontar culpados nesse momento, mas evitar que tragédias semelhantes se repitam. O relatório vai além da descrição da sequência dos acontecimentos. Ele identifica lições que precisam ser assimiladas por todo o sistema de aviação civil no Brasil. Seu valor está na capacidade de produzir mudanças concretas que preservem vidas, afirmou então o chefe do CENIPA. O relatório do Centro Operacional tem caráter exclusivamente preventivo. Paralelamente, um inquérito conduzido pela Polícia Federal segue apurando eventuais responsabilidades nas esferas criminal e também civil. Então tá aí o relatório apresentado ontem na capital federal após quase 2 anos dessa tragédia do voo da companhia Voipaz, que saiu de Cascavel com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, e acabou caindo numa região de condomínio no município de Vinhedo, interior paulista.
Opinião com qualidade e credibilidade. Em cima do fato.
E a seguir no programa, você vai acompanhar as informações que movimentaram a região de Goiuerê nas últimas horas com Paulo Marcos.
Preso homem condenado por abusar de enteada adolescente em Cruzeiro do Oeste. Motorista de ambulância e paciente morrem em acidente na saída de Pitanga, região de Campo Mourão. E jovem agredido na cabeça em Moreira Salles foge de hospital antes de cirurgia em Campo Mourão. Em instantes, os detalhes.
Idoso morreu atropelado ontem pela manhã em município aqui da região oeste do Paraná. E também mais uma tragédia no trânsito. Mulher morreu ao bater frontalmente contra uma carreta no município de Cordélia. E ainda vamos ter as informações da região de fronteira com Barbosa Júnior.
A obra da restauração da ponte Ayrton Senna terá mudanças importantes a partir de segunda-feira. Homem acusado de feminicídio em 2025 vai a júri hoje na cidade de Guaíra.
O Em Cima do Fato segue na sua manhã de sexta-feira até às 8 horas.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Atenção, amigos ouvintes. O Hospital do Câncer de Cascavel, o OPECAM, está precisando de sua ajuda para a Casa de Apoio. Que tal fazermos a diferença juntos? Doe alimentos não perecíveis para dar suporte a pacientes e suas famílias. Você pode fazer sua doação nos estúdios 1 e 2 da Vale Verde FM. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz toda a diferença na vida de quem precisa.
Paraná Supermercados, bons momentos.
No Paraná Supermercados, você vive bons momentos fazendo economia. E olha, gente, quem é cliente Clube Mais Amigo tem vantagens porque tem descontos em vários itens nas suas compras e também concorre aos prêmios que logo logo serão anunciados pela diretoria do Paraná Supermercados, porque vem aí a promoção dos 44 anos da rede e sempre com super prêmios para quem é cliente Mais Amigo. Então cadastre-se já com antecedência se você não faz parte ainda do clube, e além dos descontos em nas suas compras, você também vai concorrer a prêmios espetaculares que todo ano são sorteados, viu? E não será diferente no aniversário de 44 anos do Paraná Supermercados, em Assis Chateaubriand. A loja fica na Rua 7 de Setembro, no centro da cidade.
A Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato, porque fabrica todos os seus produtos e a entrega é imediata. A Telhas Capital tem telhas sanduíche, EPS com isopor, todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edícolas, trapézio 25 milímetros e onduladas. Agora com mais uma novidade, também trabalhamos com telhas forro. A Telhas Capital está em novo endereço, na Avenida Radial Sul, bem próximo à DN Calhas. Lojas Jardim Mônaco. Fones 444-3280-1214 e 449-9831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para a sua construção em Assis.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa. E a melhor linguiça, a linguiça da Firmeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Firmeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
De ontem, um idoso de 74 anos morreu após ser atropelado na PR-495 no município de Missal, aqui no oeste paranaense. A vítima foi identificada como Edson José Dati. O acidente aconteceu por volta das 7 horas, logo após a curva de acesso à comunidade de São José, no sentido ao município de Medianeira. Segundo as informações, o idoso atravessava a rodovia quando foi atingido por um Volkswagen Fox que seguia em direção ao distrito de Portão Ocoí, né, que fica naquela região. De acordo com os primeiros levantamentos, o motorista do carro não conseguiu frear ou desviar a tempo e o impacto foi inevitável. Com a força da batida, Edson José Dati sofreu ferimentos gravíssimos e morreu já no local antes da chegada das equipes de socorro. Policiais e equipes de atendimento médico foram mobilizadas para a ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deve apurar então as circunstâncias desse atropelamento. E após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado aos órgãos competentes, ao IML, e as causas desse acidente em Missal são investigadas. Outra tragédia em nossa região foi registrada ontem no município de Corbélia. Um acidente envolvendo um carro e uma carreta. A mulher, de 41 anos, acabou sendo a vítima fatal desse acidente registrado pela manhã na BR-369. A batida entre um automóvel e essa carreta aconteceu por volta das 8:30 da manhã, nas proximidades do distrito de Ouro Verde do Piquiri. Equipes de socorro da concessionária Via Campo, que é responsável pela administração desse trecho rodoviário, foram mobilizadas, mas quando chegaram no local, apenas constataram o óbito da vítima, que não resistiu à gravidade dos ferimentos. Segundo o relato do caminhoneiro feito à Polícia Rodoviária Federal, ele seguia no sentido Cascavel quando um segundo caminhão realizava uma ultrapassagem. No sentido contrário vinha o automóvel. E para evitar uma batida, o motorista do carro, no caso o motorista do carro, teria deslocado o veículo para o acostamento em uma curva. Ao tentar retornar para a pista, perdeu o controle da direção, rodou na rodovia e atingiu a lateral da carreta. Com a força do impacto, condutor do automóvel morreu no local. Equipes da Polícia Rodoviária Civil também foram mobilizadas para controlar o trânsito no trecho durante o atendimento a esse acidente fatal, e o fluxo foi totalmente liberado após o meio-dia, ou seja, 3 horas e meia após o acidente. Mas, infelizmente, uma mulher que, conforme as informações, era moradora do município de Ubiratã, perdeu a sua vida ontem nas primeiras horas do dia. 8:30 da manhã, um acidente. Foi Fabiana Pedrão Nunes, 41 anos de idade, a vítima fatal dessa batida violenta nas proximidades do distrito de Ouro Verde do Piquiri, município de Corbélia.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
E agora quem chama, direto da região de fronteira, é Barbosa Júnior.
Olá, ouvintes do Vale Verde, bom dia. Estamos em Guaíra, é 17 graus.
Ministério Público do Paraná oferece denúncia contra José Gonçalves de Lima. Ele, nascido em 57, 68 anos atualmente. Segundo informações, é agricultor morador no Cruzeirinho, atualmente recolhido na penitenciária aqui de Guaíra. Consta na carta de denúncia que, em 20 de fevereiro de 2025, 16h30, na aldeia Tecorra e Orrovi, na Eletrosul, Mata do Jacaré, José Gonçalves de Lima, no âmbito de suas relações íntimas de afeto por razões de condições de sexo, vitimou uma adolescente, 17 anos, mediante diversos golpes de faca não apreendida, causando-lhe múltiplos ferimentos pelo corpo. Conforme apurado, o denunciado utilizou os recursos que dificultou a defesa da vítima, na medida em que deu início à execução do crime, enquanto ela, distraída, preparava o jantar, tendo inclusive aproveitado-se do momento em que a adolescente ficou sozinha em torno da residência, circunstâncias que diminuíram suas chances de defesa eficaz frente ao ataque brutal. Apurou-se ainda que o denunciado empregou meio cruel na execução do crime, desferindo várias facadas contra a vítima. José Gonçalves de Lima incorreu no artigo 121. Está relacionado como testemunhas o padrasto Sabino José Joete Chamorro, a prima da vítima Josilei Álvares, dois policiais federais. O júri está programado para começar a partir das 8h30. Ele foi condenado também a pagar 50 mil para reparação de danos. Uma outra informação aqui de Guaíra: a obra da restauração da ponte Ayrton Senna terá mudanças importantes a partir de segunda-feira. A concessionária Via Campos passará a executar intervenções no período noturno, das 9h às 5h, bloqueio total, liberado só de 00h à 1h. A mudança feita é após reunião com a Polícia Rodoviária Federal e Prefeitura de Guaíra, e visa agilizar os trabalhos e permitindo a conclusão antecipada, reduzindo drasticamente impacto ao tráfego durante o horário de maior movimento. A Guarda Municipal recolheu ontem duas motos com placa paraguaia, transitando irregularmente na cidade. Com informações de Guaíra para a programação da Vale Verde FM, informou Barbosa Júnior.
Obrigado, Barbosa. 7h28. Bom, e é grande a movimentação aqui de pessoas da nossa região rumo ao Mato Grosso do Sul, também ao país vizinho Paraguai. Então, reforçando essa informação que o Barbosa destacou pra gente, que é a alteração no trabalho na ponte Ayrton Senna, que vem passando por uma grande reforma. Obras de restauração da estrutura acontecem e a partir de segunda-feira o serviço ocorrerão exclusivamente no período noturno, de segunda a sexta-feira. Já estamos aqui alguns dias destacando essa informação, mas os horários eram diferentes. A empresa responsável pela obra estaria atuando de segunda, estava inclusive atuando até esta semana, de segunda a quinta-feira, das 8h até o final da tarde, até as 17h. Agora, devido a todo o transtorno que vem sendo, né? Já era esperado, inclusive, todo esse transtorno, mas, e para amenizar toda essa situação, então chegou-se à conclusão que era necessária uma mudança no horário, então, de funcionamento dos trabalhos da empresa que executa a obra no município de entre o Mundo Novo, Mato Grosso do Sul e Guaíra, aqui no nosso estado do Paraná. Então, atenção, vamos aqui reforçar, você que transita, seja a trabalho, seja a turismo, a passeio, em relação aos novos horários. A partir de segunda-feira, os trabalhos acontecerão das 9h até às 5h, de segunda a sexta-feira. A mudança ocorre após uma reunião feita na última terça-feira, na prefeitura, e por solicitação do município de Guaíra, com a participação, claro, de representantes da Via Campo, que é a concessionária do que administra o trecho, a Polícia Rodoviária Federal, o setor produtivo, representantes do setor produtivo e demais órgãos envolvidos na operação da ponte. Durante o encontro, o município apresentou dados técnicos e relatos dos impactos registrados durante o início das obras, especialmente sobre o sistema Pare e Siga, adotado durante o dia, onde houve atrasos, né, na circulação de veículos, de caminhões e assim por diante. Então, conforme o relatório, né, chegou-se à conclusão de que o trabalho ficará funcionará da seguinte forma, então. De segunda a sexta-feira haverá bloqueio total, atenção, hein? Bloqueio total do trecho da ponte das 9 da noite até a meia-noite. Das 21 horas até meia-noite, bloqueio total, repito, não vai passar ninguém das 9 da noite até a meia-noite de segunda a sexta-feira da próxima semana. Liberação para passagem da meia-noite até 1 hora da manhã e novo bloqueio total da 1 da madrugada até as 5 horas da madrugada, ok? Para que os trabalhadores possam estar atuando e reduzindo os impactos, claro que são muito maiores com os trabalhos acontecendo ao longo do dia, né? O bloqueio era parcial com o sistema siga e pare das 8 da manhã até 5 horas da tarde, havia um atraso muito grande aí na passagem de veículos e então chegou-se a um consenso de que é possível trabalhar em horários diferentes. E claro, isso a empresa faz aí os seus acordos com seus trabalhadores e agora então o bloqueio acontece no período noturno. Reforço mais uma vez, não vai passar ninguém a partir de segunda-feira pela ponte Ayrton Senna, das 21 horas até meia-noite, haverá uma liberação para o tráfego da meia-noite até 1 hora da madrugada e novo bloqueio total acontece então a partir da 1 da madrugada até as 5 horas da manhã. São os trabalhos visando a recuperação do pavimento, né? Do asfalto da ponte Ayrton Senna, que tem quase 4 quilômetros de extensão, e também os trabalhos de reforma na estrutura da ponte.
As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Em Cima do Fato.
E o chá de vinos, como diria um amigo meu, e um chá de vinos, o chá de vinos já caiu no gosto do povo da nossa região, porque ele melhora a condição de estabilidade na saúde de muita gente. Você, por exemplo, que sofre com prisão de ventre, má digestão, azia, gastrite ou refluxo, chega dessa boca amarga também, viu? As dores que são causadas pelo ácido úrico. Beba o chá de vinos e acabe com esse sofrimento o quanto antes. Se o problema é má circulação, dores nas pernas, você que tem colesterol alto, pressão alta ou diabetes, olha, o chá de vinos, ele ajuda a regular o seu organismo e elimina de vez com a gordura no fígado. Comeu, passou mal, leve o chá de vinos para sua casa. E o chá de vinos é o único que traz o extrato concentrado do urucum. Além de prevenir a inflamação na próstata, o urucum, ele é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório natural. Ele protege também as suas articulações, fortalece a musculatura, cuida da saúde dos seus olhos e protege a sua pele de dentro para fora. É o fim também da osteoporose, com mais memória e muito mais vigor sexual. Chá de vinos, peça ele na sua farmácia de confiança. Peça, eu quero chá de vinos. E você encontra aí na sua cidade, nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Em Cima do Fato, mais informação na sua manhã.
E agora vamos até Goiôerê. Os fatos que movimentaram a região nas últimas horas em destaque com Paulo Marcos.
Independência, Ferro e Aço e as informações da região de Goiôerê. A Polícia Civil de Umuarama, por meio da Delegacia da Mulher, prendeu um homem de 48 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu na manhã da quarta-feira e o crime aconteceu na cidade de Cruzeiro do Oeste. Homem foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão. Conforme informações da Polícia Civil, as investigações tiveram início em 2021, após denúncias de abusos sexuais praticados contra a enteada do condenado, então adolescente. Os crimes ocorreram em Cruzeiro do Oeste, onde o autor se aproveitava da relação de confiança e autoridade no ambiente familiar para cometer os abusos de forma reiterada. Ao tomar conhecimento do mandado, a equipe da Delegacia da Mulher iniciou diligências para localizar o condenado. Durante as investigações, foi constatado que ele trabalhava como vigilante no município de Umuarama e participava de uma capacitação em órgão público municipal. O homem foi localizado e preso na manhã da quarta-feira, de acordo com a Polícia Civil do Paraná. Ao ser informado sobre a ordem judicial, ele tentou resistir à abordagem e demonstrou intenção de fugir, sendo necessário a contenção física e o uso de algemas. Após a prisão, o condenado foi encaminhado à cadeia pública de Umuarama, onde permanecerá à disposição da justiça para o cumprimento de pena. E o jovem Wesley Oliveira Preto da Silva, 29 anos, que foi violentamente agredido com barra de ferro por três pessoas em Moreira Salles na última semana e que estava internado em um hospital em Campo Mourão, fugiu do local antes da realização de uma cirurgia que estava marcada para ser realizada na manhã da segunda-feira. Desde que ele fugiu do hospital, nem a família e nem o estabelecimento de saúde conseguiu localizá-lo. Agora a mãe do rapaz, Ângela Oliveira, entrou em contato pedindo aí ajuda para encontrá-lo. Ele tem ferimentos graves no crânio. Ela disse que está desesperada, não sabe mais o que fazer. Desabafou a mãe pedindo ajuda aí para encontrar o Wesley. O jovem foi agredido com a barra de ferro por três indivíduos na manhã da última quarta-feira. O ataque aconteceu na Avenida Luiz Cassoli, na Vila Belém. Conforme boletim de ocorrência, o ataque teria sido motivado por supostas acusações de furto de um telefone celular. Com as agressões, o rapaz teve traumatismo craniano, foi atendido primeiro no hospital em Moreira Salles e depois transferido para a Santa Casa de Goiverê. E agora estava internado em estado grave na UTI do Hospital de Campo Mourão. O quadro apresentou melhoras e foi agendada uma cirurgia que acabou não acontecendo. Qualquer informação de Wesley pode ser repassada no 44-999-979-25, falar com a mãe dele, Ângela. E foram identificadas duas vítimas fatais do grave acidente na PR-466, registrado na noite da quarta-feira, por volta das 18 horas, na saída de Pitanga, região de Campo Mourão. As vítimas são Edson Luiz Schmidt de Oliveira, 55 anos, conhecido como Paraguaio, e Leonardo Jarós, de 62 anos. Os dois ocupavam a ambulância do município de Cândido de Abreu, que colidiu frontalmente com uma carreta. Edson era servidor público municipal e conduziu o veículo oficial no momento do acidente. Leonardo era o paciente transportado pela ambulância.
Informações da região de Goiverê com a Independência Ferro e Aço. A Independência Ferro e Aço de Marechal Cândido Rondon distribui a mais completa linha de aços longos e planos para indústrias, serviços de corte e dobra em aço plano, corte a laser, fabricação própria de telhas em aluzinco sob medida e com isolamento EPS. Orçamento pelo telefone 45-3284-0300. Independência Ferro e Aço em Marechal Cândido Rondon. Com informações da região de Goiverê, da Goiverê FM, para o Em Cima do Fato, Paulo Marcos.
E seguem as buscas pelo jovem que desapareceu no Rio Ivaí, no município de Douradina, região noroeste do Paraná. O terceiro dia de trabalho em busca do jovem terminou sem que ele fosse localizado. A equipe do Corpo de Bombeiros de Umuarama iniciou os trabalhos logo cedo nesta quinta-feira e passou o dia no local. De acordo com uma familiar, as buscas encerraram por volta das 18 horas. Alexandre Ferreira do Nascimento, de 22 anos, está desaparecido desde terça-feira. Ele era por volta das 7:50 da manhã, quando ele entrou no Rio Ivaí para tentar recuperar uma embarcação que estava à deriva nas proximidades da rampa náutica de Douradina. Conforme relato de testemunhas, o jovem foi arrastado pela correnteza Fortaleza. Ele submergiu e não foi mais visto. E familiares, amigos, pescadores acompanham e ajudam no trabalho de buscas pelo rapaz no rio Ivaí. E até agora não foi localizado após 3 dias de trabalho, então, nessa operação que deve seguir ao longo desta sexta-feira.
Ribeiro Peças e Serviços traz boa notícia.
E vamos então à nossa boa notícia do dia, chegando com Paulinho Gabriel. Paulinho, bom dia.
Bom dia, William, amigos, em cima do fato, para a gente fechar mais uma semana. Jornalista acolhe menina que perdeu a mãe há 2 meses e emociona o Brasil durante o link na TV. Que repórter incrível e que criança forte. Mesmo estando ao vivo, uma jornalista conseguiu confortar uma menina de 8 anos que perdeu a mãe há 2 meses e foi rezar por ela no dia de Nossa Senhora do Carmo, Santa Padroeira do Recife. A repórter Bianca Carvalho, da TV Globo Pernambucano, não sabia de nada. Ela fez uma pergunta comum para a pequena Antonella e se surpreendeu quando a menina respondeu que tinha perdido a mãe. Imagina o choque. Imediatamente a jornalista passa a mão na cabeça da criança, diz o quanto ela é forte e dá um abraço que tanta gente queria dar naquela criança órfã. Também impressionou a lucidez, criança de 8 anos, que entende o que aconteceu, mas não consegue segurar a saudade da mãe. É de partir o coração o momento em que Antonella diz que pela primeira vez comemorou um aniversário sem a presença da mãe. Ela conta que, mesmo com o apoio da tia que cuida dela, a saudade continua muito presente. Minha família me apoia, mas eu ainda sinto muita saudade da minha mãe, disse Antonella aos 8 anos. Boa notícia, volta na segunda-feira. Bom final de semana e até lá.
Você ouviu Boa Notícia, oferecimento Ribeiro Peças e Serviços.
Na Ribeiro, o caminhoneiro encontra o que há de melhor. Profissionais especializados, completa linha de peças para Mercedes, Ford, Scania, Volvo, caminhonetes e carretas. Acessórios, autoelétrica, mecânica profissional e solda em geral. Na Ribeiro, carrocerias novas e usadas. Ribeiro Peças e Serviços. Na BR-486, quilômetro 1, em frente a Cevale, saída para Umuarama, em Assis Chateaubriand. Fone 44-3528-2265.
Em cima do fato, a notícia em tempo real.
E a seguir no programa, você vai acompanhar as informações do setor policial que movimentaram Formosa do Oeste nessas últimas horas. Casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas na cidade. E ainda, direto de Palotina, Eduardo J. Val.
Policiais militares de Palotina participaram de instrução sobre técnicas de imobilização policial. Dentro de instantes, os detalhes.
Em Assis Chateaubriand teve acidente de trânsito envolvendo uma Bis e um Fusca. E destaque também para o esporte, Campeonato Brasileiro. No momento esportivo, vamos destacar a vitória do Corinthians no encerramento da rodada retomada após o fim da Copa do Mundo. E vamos já destacar os jogos que movimentaram, que vão movimentar o final de semana no Brasileirão.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
Espaço onde você encontra equipamentos para cuidar do bem-estar e da saúde da família é a Cirúrgica Acácia, que tem lojas em Assis Chateaubriand e Goiuberê, que tem tudo em materiais ortopédicos, hospitalares, para fisioterapia, colchões, meias medicinais, modeladores pós-cirúrgicos e pós-parto. Também trabalha com a linha de materiais esportivos e faz alocação de cadeiras de rodas e de cadeiras de banho para atender as as famílias que têm alguém que vem passando por um processo de reabilitação na saúde, a opção que você tem é alocar os equipamentos para facilitar nos cuidados do dia a dia na cirúrgica Acácia, em Assis Chateaubriand. A loja está localizada na Rua 15 de Novembro, esquina com a Costa e Silva, no centro da cidade. Telefone WhatsApp é o 3528-0378. Em Goiôerê, está na Bento Munhoz da Rocha, fica bem perto da rodoviária. O telefone é o 3522-2410, Cirúrgica Acácia. Sinan, olha, o cartão Sinan oferece vantagens quando você precisar de um atendimento especializado na área da saúde, porque com o cartão Sinan você faz consultas médicas particulares com valores reduzidos, tem descontos em exames nos laboratórios parceiros e ainda uma rede de farmácias conveniadas que também te oferece vantagens na hora de você adquirir o medicamento. É fácil, rápido, não tem burocracia, cadastre-se no Sistema Nacional de Atendimento Médico da Associação Médica de Toledo, que é o Sinan. Com o cartão Sinan que você vai receber aí na sua casa, você vai ter profissionais médicos em diversas especialidades sem precisar ficar na fila de espera do SUS. O atendimento é feito no particular e com valores bem menores, viu? Não tem mensalidade. Para você manter o seu cartão ativo, você paga apenas uma pequena taxa por ano. Entre em contato com a equipe do Sinan. Pessoalmente, o escritório atende na Rua Guarani, no centro de Toledo. Informações pelo telefone 45-3054-5078. É o Sinan.
Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale.
Produtos e serviços Cevale. Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio.
Cotação do mercado agrícola.
Vamos saber como estão os preços. Quem atualiza pra gente é Cristiane Freitas. Olá, Cris, bom dia.
Bom dia, William. A soja comercial saca de 60 quilos fechou o dia de ontem cotada em R$ 124. O milho comercial saca de 60 quilos, R$ 53. O trigo PH 78, classe pão, saca de 60 quilos, R$ 70. A mandioca, 88 centavos o grama de amido. Para a Rádio Vale Verde FM, Cristiane Freitas.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa. E a melhor linguiça, a linguiça da Firmeza. Cana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Firmeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Do Fato, notícias policiais.
E agora, direto de Assis Chateaubriand, informações chegam com Ademir Ribeiro.
Uma jovem motociclista sofreu ferimentos ontem após um acidente de trânsito registrado no perímetro urbano de Assis Chateaubriand. Segundo as informações, a colisão envolveu um Volkswagen Fusca conduzido por uma idosa e uma motocicleta Honda Biz. O Fusca seguia pela Rua 7 de Setembro no sentido da Avenida Irene Monarim em direção à Avenida Dom Pedro II. Quando, por motivos que ainda serão apurados, a motocicleta atingiu a traseira do veículo. Com impacto, a condutora da Honda Biz sofreu uma fratura exposta na perna direita, além de outros ferimentos. Equipes do SAMU prestaram atendimento no local e encaminharam a vítima ao hospital em Assis Chateaubriand. A Polícia Militar também esteve no local. Mercadorias sem nota fiscal de origem foram apreendidas durante a operação da Polícia Militar entre os municípios de Jesuítas e Assis Chateaubriand. Foi uma ação conjunta da Polícia Militar do Paraná que resultou na apreensão de uma caminhonete e diversas mercadorias de origem estrangeira na manhã de ontem, quinta-feira, por volta das 10 horas, no município de Jesuítas. A ação foi desencadeada após troca de informações entre equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar, 31º Batalhão em Assis Chateaubriand e do COMAV, que identificaram a possível circulação de veículos transportando mercadorias sem o devido desembaraço aduaneiro entre Assis Chateaubriand e Jesuítas. Com o apoio da equipe da RPA, uma caminhonete foi abordada em Jesuítas. Durante a fiscalização, foram localizadas diversas mercadorias de origem estrangeira sem a documentação fiscal exigida. O condutor e o passageiro foram identificados, qualificados e, após os procedimentos, foram liberados. O veículo e as mercadorias foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal em Cascavel por determinação da autoridade da Polícia Federal. O caso segue sob responsabilidade dos órgãos competentes para os procedimentos legais. E a Polícia Civil prendeu o casal por tráfico de drogas durante a Operação em Formosa do Oeste.